Cueva. O Cueva, que ele seria apresentado oficialmente para a torcida e imprensa na sexta-feira por conta da tragédia no Rio de Janeiro. O Santos se solidarizou e resolveu não fazer nenhum evento para essa apresentação, mas no sábado, dia seguinte, Cueva foi a campo. Cueva jogou muito bem, chegou perto, inclusive, de fazer um gol, se não fosse o Gustavo Henrique, de tirar a bola. Esqueceu que ali estava no ataque, jogou como zagueiro, impediu o Cueva de fazer seu gol, mas Cueva foi muito bem. O Sampaoli, após os 90 minutos, ele falou sobre a atuação do seu novo camisa 8, uma boa opção agora nesse elenco do Santos. Vamos ouvir o Sampaoli.
Bueno, Cristian llegó con un solo entrenamiento. Le pedimos que si podía jugar, porque necesitábamos rotar algunos jugadores. Tuvo solamente, te vuelvo a repetir, un solo entreno. Y la verdad que aportó en un momento mucha secuencia de pase en campo rival, que era lo que nos estaba faltando por su calidad. Y seguramente en el correr del conocimiento del grupo nos va a dar mucho.
Aí o Sampaoli exaltando a linda atuação do Christian Cueva. E tá fininho, hein? O Cueva, quando saiu do São Paulo, tinha uns quilinhos a mais, mas voltou bem. Parece que no físico, Cueva está preparadíssimo para jogar. O elenco do Santos já está no Uruguai, viajou ontem, domingo. Hoje é dia de treinamento, treina no campo do Nacional. E nessa terça-feira tem o primeiro jogo pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Enfrenta o Liverpool do Uruguai, Spipolo.
Muito obrigado, Mesquita. Meio-dia e 31. E aí, Gabriel Dias? Medina e Curry.
Tirando onda no basquete, Medina provando que é bom em todos os esportes. Tem cesta, hein, Spipolo?
É, o homem é bom também, de três, né? Tem imagem disso aí? Vamos ver? Olha lá, Medina e Curry conversando. Medina bate a bola e ó. E é sexta mesmo, não é aquela que faz.
Não, sexta, pé, sexta disso, mesmo.
Chuabro no
prato. Bom, pô. Belo arremesso, hein? Ao lado do Curry, que é um monstro arremessando de três. Nossa senhora, é um absurdo.
Você joga basquete, faz cesta desse tipo ou você é mais.
Eu não jogo bem basquete. Eu brinco, jogo, mas não jogo bem.
Ainda
eu,
bem, né?
Eu posso acertar uma dessas sem querer, não, né? Você joga, pode entrar.
Sem querer, Medina, você acha?
Não, ele parou,
sabe
arremessou.
Ele fez,
tem tentou, que ver, né? Às vezes ele tentou umas 30 e entrou uma. Gravando.
Depois às vezes... de 30 você acerta uma, o aproveitamento é horrível, né? Mas se ele foi lá na primeira e puff, aí foi bom. Vamos fechar? Vamos fechar, Gabriel?
Vambora.
Vem aí o Esporte em Discussão com o Vanderlei Nogueira e toda a equipe. Valeu, Bruno Prado.
Valeu, até mais.
Tem julgamento do Deverson aí, estão dizendo por aí que ele pode pegar 8 jogos de gancho, hein? 8! É, meu craque, 8 jogos é muita coisa, hein?
Deve ser por aí mesmo, né? Depois tem recurso, pode diminuir, mas deve ser uma pena pesada mesmo.
8 jogos, hein,
Bruno? 8 jogos, só voltaria lá pra fé. Só voltaria lá pra semifinal do Paulista. O Palmeiras deve chegar, só voltaria lá pra uma semifinal ou final do Paulista.
Vamos ficar de olho nisso aí. A Jovem Pan vai informar, claro, o julgamento do Deverson. Esporte discussão pra você, Vanderlei Nogueira e toda a equipe, tchau.
Um tchau no coração, tô na interrogação, te espero ainda de...
No ar, mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. Antes de abrirmos formalmente o programa, informação importante do Departamento de Jornalismo da PAN, Vitor Brown.
É isso, Vanderlei, boa tarde para você, boa tarde a todos. Chega agora a informação sobre uma queda de helicóptero nesse momento no acesso à rodovia Anhanguera, no Rodoanel, aqui em São Paulo. E está conosco o capitão do Corpo de Bombeiros, o capitão Marcos Palumbo, que é o porta-voz dos bombeiros de São Paulo, que tem mais detalhes. Capitão, boa tarde, obrigado pela participação.
Boa tarde, Vitor. Infelizmente, com essa emergência, imobiliza aí 10 equipes do Corpo de Bombeiros que já estão no local.
Pois é, capitão. Exatamente o que aconteceu? Foi uma queda de helicóptero e qual o trecho exato em que aconteceu isso?
Nós estamos agora exatamente na rodovia Anhanguera, ali embaixo, no Rodoanel, onde nós temos ali um entroncamento dessas rodovias. Houve a queda de uma aeronave que acabou atingindo um caminhão. E eu, no momento da nossa chegada, as equipes conseguiram fazer rapidamente a contenção do incêndio para que não se propagasse ali para os veículos. E, infelizmente, no momento agora de um rescaldo, identificaram dois corpos carbonizados dentro da aeronave.
Possivelmente dos ocupantes da aeronave, né?
É, a gente acredita que sim, não tivemos nenhuma outra situação que pudesse falar a respeito de vítimas ali nas imediações e também de veículos que foram atingidos pelo caminhão. Então agora o Corpo de Bombeiros ele vai permanecer no local, fazendo todos os trabalhos para que a gente possa deixar ali em segurança e que não tenha nenhum tipo e nenhum risco de uma reignição que possa causar mais transtornos ali na região.
Mas no caminhão havia ocupantes, eles foram atingidos, ficaram feridos? Alguma informação, capitão?
Não temos informações a respeito de vítimas nos caminhões, Vitor. As vítimas que foram ali identificadas, elas estavam no próprio helicóptero que acabou caindo embaixo ali do viaduto do Rodoanel na rodovia Anhanguera. Então, dessa forma, ainda bem que pelo menos não tivemos mais vítimas, mas infelizmente nós tivemos ali esse caso e as equipes agora vão permanecer no local até que a gente tenha também a perícia para que possa identificar ali as causas e fazer todo o trabalho de apuração.
E há informações sobre o proprietário da aeronave, o dono do helicóptero, se era de alguma empresa, capitão?
Não temos ainda, Vitor. O Corpo de Bombeiros ainda em emergência. A gente acredita que esses dados e todas as informações, elas são depois repassadas, né, pela própria autoridade aeronáutica. E agora o mais importante é que nós já estamos no local fazendo todo o combate ao incêndio e deixando ali todo o local também em segurança, sem nenhum resquício que possa ter uma reignição, que certamente seria muito ruim por causa de caminhões e outros veículos, e o Corpo de Bombeiros vai permanecer ali até que tudo esteja sob controle.
Então ainda não dá para dizer que o fogo esteja controlado, né? As equipes ainda estão lá fazendo justamente esse trabalho, né?
Não, o fogo já foi controlado, mas nós temos também o próprio vazamento de combustível da aeronave, outras medidas que são necessárias ali para que a gente afaste todo o risco. Então, dessa forma, as 10 equipes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar permanecerão ali no local, fazendo ali os devidos trabalhos para que a gente não tenha nenhum tipo de risco ou uma reignição. Motores, normalmente, combustível, parte quente, né, por causa de um acidente também, por causa do incêndio. Então, há esse risco que a gente vai ficar ali para que ele não aconteça.
E a rodovia continua totalmente bloqueada? O senhor tem alguma informação, capitão?
Nós temos a informação de que a rodovia Anhanguera, como aconteceu ali, ela está totalmente bloqueada, porque não há possibilidade ali de fazer nenhum tipo de movimentação, principalmente de caminhões e até o helicóptero que foi para o local, o helicóptero Águia, para prestar os apoios. Então, no momento, a rodovia ela está interditada.
Agora os bombeiros devem participar desse trabalho do transporte dos corpos, capitão?
Não. Normalmente o que acontece é que ali a gente vai deixar o local em segurança e há necessidade de acionamento do Instituto de Criminalística para que eles possam fazer ali o trabalho de perícia e também da própria aeronáutica, que ela vai deslocar equipes para fazer a avaliação ali do acidente aeronáutico. E o Corpo de Bombeiros ele vai permanecer durante esse processo para que a gente não tenha nenhum risco e, como eu disse, para que a gente não tenha nenhuma reignição.
Informações sobre o prefixo da aeronave já há, capitão?
Não temos ainda essa informação, Vitor.
Perfeito, então. Mas a gente repete, então, a queda de um helicóptero nesse momento na rodovia Anhanguera. 2 mortes confirmadas. As equipes dos bombeiros continuam por lá. Agradeço aqui a participação do capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Capitão, obrigado mais uma vez. Bom trabalho para o senhor. Até mais.
Uma boa tarde.
Bom, fica aí o registro então, Vanderlei. 2 mortes confirmadas, os bombeiros continuam no local. A qualquer momento a gente volta com outras informações dessa ocorrência na rodovia Anhanguera, perto do acesso ao Rodoanel aqui em São Paulo.
Correto. Vitor Brau, Departamento de Jornalismo da PAN. Daqui a pouco nós teremos mais detalhes que serão colhidos dentro de pouco tempo pelo jornalismo e pelas autoridades depois dessa queda já anunciada e informada pelo Vitor Brau. Obrigado, Vitor. Nós seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Estamos hoje aqui com o nosso Fausto Favara, com o nosso Nilson César, com Flávio Prado, aniversariante do dia. Foi uma loucura aqui.
22 anos.
Bolo, língua da sogra, teve tudo aqui, muito bacana. Pode ver que ele tá felicíssimo fazendo aniversário hoje. Adora fazer aniversário.
Muito feliz de receber cumprimentos.
Muito legal. Parabéns, Flávio, saúde para você. O nosso Pedro Marques está aqui também. E nós vamos todos tocarmos o programa. Nós temos muitas coisas para abordar com vocês, tem muitos assuntos. A gente vai começar falando, evidentemente, dos jogos desse final de semana. Tivemos no sábado o jogo um pouco mais cedo. O Santos ganhou apertado, mas atacou mais, procurou o jogo, mas ganhou apertadinho. Mas são 20 gols marcados pelo time do professor Sampaoli, que agora só pensa na Sul-Americana. Vai jogar no Uruguai, vai jogar em Montevidéu, e as informações de alguns apaixonados torcedores do Santos, meus amigos inclusive lá de Santos, dizendo que o Santos vai animar a Sul-Americana. Tomara que isso aconteça, a gente quer que isso aconteça mesmo, que seja muito legal. Vamos falar do Santos? O Santos... Começar com você, Flávio, falando do Santos, do professor Sampaoli, que ganhou apertadinho, mas ganhou 3 pontos importantes e continua aí. E agora, dizem os santistas apaixonados, vai animar a Sul-Americana amanhã à noite em Montevidéu.
Olha, Vanderlei, o Santos, ele atacou o tempo inteiro. Fez o que tinha que fazer, perdeu vários gols, teve um do Zé Manuel Júnior lá, o Soteldo, que foi impressionante, né? Mas ele criou várias jogadas, o tempo inteiro. Poderia até ter empatado o jogo, mas não diminuiria o potencial do que foi feito. Claro que fez contra o Mirassol, que é um time ruim para danar, mas ele atacou, ficou o tempo inteiro, fez o que tinha que fazer, fez o que podia fazer. Perdeu gols, mas acabou fazendo um gol no último minuto e somou mais 3 pontos, está muito tranquilo na competição. E realmente, se bem que animador de competição internacional no Brasil, não costuma ser o Santos. O Santos, ele ganha. Tem um outro time também, preto e branco, que normalmente é animador de campeonato. Anima Libertadores, anima a Sul-Americana. Só anima, né? Sabe aquela? Ele não é o dono da festa, mas ele anima. Sabe o que você contrata para animar?
Eu não falei nesse sentido, né? Eu falei no sentido de jogo gostoso de bonito, jogo pra frente.
Não, eu já falei. O outro já é animador de campeonato, né? Quando é campeonato internacional, ele é um baita animador de campeonato, mas eu não vou falar qual time que é. Embora seja um time preto e branco. E o Santos vai chegar, é um dos favoritos da Sul-Americana. Ele vai, imagina, vai jogar contra os timecos aí. E tem tudo para fazer uma grande figura. E para mim é um dos favoritos, talvez o maior favorito nessa Sul-Americana. Se bem que há algumas equipes do nível de um Racing, por exemplo, que é um time forte, está liderando na Argentina. Mas o Santos vai brigar legal, vai brigar bem se o São Paulo continuar até o final da competição.
Lembrando que o Racing apanhou, perdeu para o River Plate nas últimas horas, né? Sim. River Plate e Racing deu o River Plate e o Centurion arranjou lá uma saia justa com o técnico, uma bobagem, que no momento legal fica infernizando a vida do técnico.
O Centurion é o Daverson da Argentina.
Ridículo. Atenção, nós vamos falar, o Fausto vai mostrar o jogo amanhã para você, você vai acompanhar a narração do Fausto com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Mas antes eu queria só dizer, porque nós tivemos a informação do nosso departamento de jornalismo da Pan, a queda de um helicóptero aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. As informações virão ao longo do programa e também com todas as informações ao longo da nossa programação. Obrigado a você que nos acompanha pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pelas nossas redes sociais. O Pedro Marques vai contar como é que você participa, sempre com o hashtag Esporte em Discussão. E você pode mandar também o seu vídeo para cá. Mande agora o seu vídeo pelo nosso WhatsApp, 931-200-620, 931-200-620, é o WhatsApp da Pan. Você grava o seu vídeo, você coloca bonitinho, manda para cá e nós vamos colocar você no telão. E assiste o programa pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Agora, por exemplo, você está na tela, o Johnny já colocou lá. Você abre o YouTube e vai aparecer. Jovem Pan Esportes, Esporte em Discussão, você vai encontrar. Tá a tela bonitona lá, você clica, mas tem um vermelhinho. Você olhando para a tela do lado direito, lá em cima, inscreva-se. Não esqueça de se inscrever, aumentando todo dia o nosso pacotão de amigos. Estamos chegando a 1 milhão de inscritos e você vai nos ajudar a atingir essa marca o mais rapidamente possível. Feito? Então você pode mandar o seu vídeo para cá, bacana, e participa do programa. Pedro, como é que participa pela rede social?
É muito fácil, Vanderlei Nogueira, amigos desse Esporte em Discussão. Você vai lá no Twitter e faz aquele seu comentário, seu palpite com a hashtag Esporte em Discussão. Já tem umas mensagens por aqui, Vanderlei, do Edi Moacir. Ele deseja parabéns ao Flávio Prado e fala, vai Palmeiras. Também o Juliano Menezes, a diretoria do São Paulo é um lixo. Vai esperar ser eliminado para trocar o comando técnico, escreve aqui o Juliano. Também o Lucas Ferreira, muito otimista aqui na nossa hashtag Esporte em Discussão. Ele escreve aqui, meu Santos vai ganhar o Paulista, a Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Escutem só, escreve aqui o Lucas Ferreira. Você continua mandando a sua mensagem lá na hashtag Esporte em Discussão.
Nós vamos falar do Santos, claro, agora vamos falar do Corinthians, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Palmeiras que joga hoje. Vamos falar do São Paulo, claro. Vamos falar de tudo aqui, tem muita coisa importante. Vamos falar do Ninho do Urubu, a tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Vamos falar de muita coisa aqui.
Diga. E só, você falou do Ninho do Urubu, uma notícia boa, o Cauã parece que teve alta minutos atrás e o Jonathan teve uma melhora no seu quadro, né? O Jonathan é o
que tá mais
é o mais grave, exatamente.
Queimaduras pelo corpo.
Tá, né? Aí, o primeiro menino já saiu então do hospital.
Boa notícia. Fausto, você vai mostrar o jogo do Santos amanhã, queremos ouvi-lo sobre o Santos que jogou, o Santos que vai jogar, agora fica todo mundo esperando. E lá fora, o que o professor vai fazer? Diga, Fausto Favara.
Eu acho que vai jogar da mesma maneira que vem jogando no Campeonato Paulista, né? Essa é a característica do Sampaoli. O Santos no sábado, não conquistou uma vitória que estamos começando a acostumar de goleadas, mas o resultado positivo é sempre legal. 1-0 tá valendo, foi um golzinho, mas o Santos jogou. No final de semana a gente viu pouco jogo, pouca bola, né? Pouco futebol. Então, nós vamos falar da ponte do São Paulo, foi uma tragédia. Então, pelo menos no jogo do Santos, a gente pode acompanhar um time que vai pra frente, que busca o gol, que toca a bola. Um time diferente, um time que a gente sente gosto de acompanhar. E a vitória é sempre muito importante. Agora, a Sul-Americana, eu tenho a impressão que vai jogar da mesma maneira. É um treinador que é experiente nessas competições. Só que a gente não pode esquecer que o Santos precisa contratar 4, 5 jogadores aí para a sequência da temporada. Não acho que com esse elenco o Santos vai ter gás para toda a temporada.
Isso que você falou é uma necessidade mesmo. Mas eu não acredito. Só isso. Amanhã é outro dia, né? Pode contratar aí 4 ótimos jogadores e a gente vai contar tudo aqui.
Ainda existe essa promessa. O São Paulo então ainda cobra em toda a coletiva.
Não, perfeito. Eu acho que é o ideal mesmo. Eu só não acredito. Eu acredito porque por vários motivos. Falta de grana, não tem tanta gente sobrando na praça, o relógio está correndo, o tempo está passando, é por isso que eu não acredito. Pedro, temos mensagens que chegam para as nossas redes sociais, claro. Sempre com o hashtag Esporte em Discussão. Diga, Pedro Marques.
Na hashtag Esporte em Discussão está aqui o Silvio. Santos é time de meio de tabela no Brasileirão 2019, escreve aqui o Silvio. Também o João Pedro Vale escrevendo sobre a equipe do Santos, fala aqui, animador de campeonato internacional, a equipe do Santos, escreve aqui o João Pedro. E também o nosso amigo João escreve aqui, ó, vai ser 4-0 diante do River Plate. Torcedor do Santos está muito otimista e você continua mandando a sua mensagem. Hashtag Esporte em Discussão lá no Twitter. Você escreve lá e eu leio aqui no nosso Esporte em Discussão.
Legal. Diga, Nilson César falando também do Santos. Para narrador, o Santos. Claro que no sábado foi meio econômico, mas para narrador é um sucesso se continuar atacando, fazendo gols. Porque já falei, todos os narradores importantes que eu conheço sabem disso. 0-0 parece dançar com a irmã. Né, Nilson?
Verdade.
Queremos ouvir o Nilson César.
É verdade, Vanderlei. Eu queria dizer o seguinte, azar do Mirassol que veio de uma atitude covarde só para se defender. Eu tava irritado vendo o jogo. Tinha um time jogando e o outro lá atrás, com todo o time lá atrás só se defendendo, não querendo nada com o jogo. Sabe aquele jogo que você tava torcendo pro time que tá atacando marcar? É o que eu tava fazendo, torcendo muito pro Santos marcar um gol, porque foi um castigo pro Mirassol e um castigo merecido. Você tem que jogar, não interessa, você vai perder o jogo? Tudo bem, pode até perder o jogo, e daí? Qual é o problema? Santos e Mirassol, o lógico é ganhar o Santos, não é verdade? Então pode perder, mas você vem só pra não jogar? Isso é uma atitude covarde demais, e o Mirassol não precisa disso não, porque tem até um time ajeitadinho e perdeu o jogo com toda a justiça, a vitória do Santos. O Santos foi o único time que buscou o jogo. Eu gosto demais de ver E eu queria cumprimentar a diretoria do Santos por ter ido buscar o Cueva. Você vai ver o quanto... Parece que ele veio com vontade de dar certo.
Tomara.
É, você vai ver o quanto esse cara pode ser útil ao Santos. Que jogar bola, ele sabe, né? A gente já viu ele na seleção do Peru, no São Paulo também, ele teve momentos muito importantes no São Paulo. Então, jogar bola, ele vai se dar bem ali naquele meio campo do Santos. E o Santos, sem dúvida, tem tudo, como você diz aí, com dois, três caras a mais aí, para fazer um belo time e ter um bom elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. E o Sampaoli é realmente um técnico que é diferenciado, né? Ele é um técnico em nível internacional, um cara que pode ajudar muitos treinadores aqui no Brasil. É, os caras deveriam se espelhar um pouco no trabalho que esse rapaz vem fazendo à frente do Santos. Parabéns ao Sampaoli, e já pegou um time com DNA do jeito que ele gosta. Que o Santos sempre foi um time com característica ofensiva.
E agora, né, Flávio, ele tá numa competição internacional.
Que ele conhece, né?
Que ele conhece, quer dizer,
ele ganhou a Sul-Americana com a Universidade de Chile.
Ele conhece bem.
A primeira vez que ele apareceu com destaque. Ele ganhando uma Sul-Americana com o time.
Para ele, o diferente é o Campeonato Paulista, Sul-Americana.
O Chile é um país sem tradição no futebol, e com ele conseguiu duas vezes a Copa América e esse título aí do. Tem um título do Colo-Colo, perdido aí na Libertadores, e esse título com a Universidade de Chile, quando ele chamou a atenção. Então, para ele, realmente, um campeonato internacional é tranquilo. E esse primeiro embate aí, esse primeiro time, esse River aí, é muito tranquilo. É o River do Uruguai. Fosse da Argentina, era outra coisa. Mas o River da Argentina está na Libertadores, não na Sul-Americana.
Olha, o Vinícius Eutrópio esteve ontem à tarde no plantão de domingo. A de manhã teve o Toninho, irmão do Sidney.
Show. Entrevista espetacular. Dentro, e no ar e fora do ar. Espetacular.
E ontem o Vinícius Eutrópio também foi muito bem. Ele trabalhou, entre outros clubes, no Bolívar, em La Paz, lá pertinho da nuvem. E ele contou uma série de coisas. Eu estou falando tudo isso porque ele falou que essas partidas, esses campeonatos sul-americanos, Libertadores, né? Copa Sul-Americana, Recopa, esse negócio todo, é muito importante para observação. Ele acha que os clubes brasileiros deveriam observar com mais atenção, porque há muitos jogadores muito bons, contratáveis, sem abrir da roupa do corpo para contratar, e que seriam muito úteis para o futebol brasileiro. Então eu apago isso agora para dizer que com o Sampaoli, Nilson, com o Sampaoli, o Santos poderá ter essa oportunidade. Ele vai observar com muita atenção essa competição e pode indicar um cara bom e barato, isso. Porque não tem grana.
Ele já trouxe esse o primo do Zé Manuel, o Soteldo, que é um belo jogador, né? O zagueiro que ele trouxe também não é ruim, não. O
Felipe Aguilar é muito bom.
É,
ele de vez em quando ele dá uma falhadinha, mas ele vai se adaptar.
Ele falhou no jogo lá em Itu,
mas
né?
Ele vai se adaptar.
O time inteiro tava fora do
mas mundo. Ele é muito bom jogador.
Ele é bom jogador.
O São Paulo, ele jogou pra caramba.
Então, esses caras já vieram. E outra coisa, você falou aí no Sidney, você falou o nome Sidney, eu lembrei dos Menudos do São Paulo, e o Silas, que era desse time dos Menudos, assumiu hoje o São Bento de Sorocaba. É o novo técnico do São Bento. E o nosso amigo Sérgio Soares assume hoje à tarde, já assumiu o São Bernardo. Para levar o São Bernardo para a divisão principal. Tomara que leve, que o Sérgio é um cara muito bacana e eu torço demais por ele.
E o Silas também.
Oh, lógico, vamos torcer para o Silas fazer um grande trabalho.
Jogou muito, hein?
Nossa senhora.
Jogou muito.
É Deus na Argentina, o Silas. O povo adora.
Ele foi o camisa 10 da seleção brasileira de 90. É. Foi exagero, né? Até ele achar por 10, não, né? Mas ele.
Mas jogava muita bola.
Não pra ser 10 da seleção. Não. Mas ele foi um grande jogador, sem dúvida, muito bom. E aquilo que o Nilson falou, São Lourenço, né? Ele é uma referência.
Referência.
O São Lourenço é Almagro. Muita coisa muito rara, né? Jogador brasileiro na Argentina.
Na Argentina.
É muito querido demais, na Argentina.
Sem dúvida.
De quando em quando ele é convidado pra ir lá. Tem festa, os caras convidam ele lá. Na última vez que ele esteve aqui, ele embarcaria no dia seguinte para Buenos Aires para participar lá de uma cerimônia. Meu caro Pedro Marques, o que é que temos?
As mensagens não param de chegar por aqui, Vanderlei. Está aqui o Maurício Luz. O presente do Flávio chegou no sábado, na vitória da Ponte em cima do São Paulo. Escreve aqui o Maurício. Também o Rafael Caldeira. O Cueva é o maestro do Peixão. O Bruno, hoje tem Palmeiras. Oh, que jogo que demorou para chegar, hein? Vamos, Palmeiras. E o Rafael Cavalano faz uma pergunta aqui. Ele escreve assim, ó: o nível desse Campeonato Paulista está servindo como laboratório ou já pode ser uma prévia do que será a vida dos grandes de São Paulo ao longo do ano?
pessoal fala já já sobre isso. Olha, o Davi Silva está conosco, o Anselmo Morelli, o Igor Guilherme, o Onis, o José Borim, o Felipe Timote da Silva, o William Matos e tanta gente que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Você participa, você interage, você assiste o programa e se inscreve no nosso canal, não esqueça de se inscrever, para aumentar todo dia o nosso pacotão de amigos. E manda para cá o seu vídeo, 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Você grava o vídeo e manda para cá, 931-200-620. Já já voltaremos, dando sequência ao Esporte. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Temos mais vídeos chegando. Você manda o seu vídeo para cá, 931-200-620. 931-200-620. Anotou? 931-200-620. Mande o vídeo para cá. Vamos conhecer mais um amigão nosso.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos aí da Jovem Pan, programa Esporte em Discussão. Aqui é o Deca de Piracicaba, corintiano sofredor, tá? Porque o Corinthians tá uma lástima esse começo de campeonato. Um abraço aí especial para o Flávio Prado, parabenizar a ele pelo aniversário. E avisa aí o Mauro Betti que eu sou fã dele, apesar que o único defeito dele é ser palmeirense. Fala pra mim duas coisas que eu quero perguntar. Quem que tá pior? Corinthians ou São Paulo? E o que que tá acontecendo com esse Corinthians que não consegue jogar? O elenco não é tão ruim, mas será que o Carille não tá sabendo formar um esquema legal de jogo pro time do Corinthians conseguir vencer alguma partida? Um abraço a todos aí pra vocês.
Um abração para você também, corintiano. Nós vamos falar do Corinthians daqui a pouquinho. Nada contra, eu acho que você ficou até bonito, mas a cor da sua parede é verde. Você deu uma cutucada no Palmeiras aí, que esse verdão bonito na parede da sua casa. Então, só para lembrar isso, porque tem alguns palmeirenses, alguns corintianos amigos que eu conheço, que nada de verde em casa. É exagero, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas cada um pinta a casa com a cor que quiser. Vamos então levar para você as opiniões aqui. Nós vamos falar agora do São Paulo. Depois do jogo do Santos no sábado, nós tivemos jogo do São Paulo. Ponte Preta e São Paulo em Campinas. Antes do jogo rolar, a gente ouviu muita coisa. Por exemplo, vamos ajustar as linhas, preparar o time como um grande laboratório para o jogo da próxima quarta-feira contra o Tajeres. Foi isso que a gente ouviu, né? Então a gente quer saber se isso funcionou. Tem muita gente criticando o Jardine, criticando o time, criticando a diretoria, desolada com o futebol do São Paulo, não sabe se vai passar, acha que é muito difícil, é verdade, missão difícil, enfim, descontente com o futebol do São Paulo. Tá a fumaça que não tem tamanho, é só acompanhar as redes sociais. Flávio, você acompanhou, o Fausto Favara mostrou, nós queremos conhecer de vocês todos aí. O que nós vamos falar do São Paulo para quem está nos acompanhando? Diga, Flávio Prado.
Você quer que fale do jogo de sábado mesmo?
Não, eu vale quero que você
não
fale.
Vale a pena.
Não,
vale
você
pena.
Fala do jogo,
deu,
já pode,
deu, já foi, pode foi falar uma coisa assim,
a fumaça.
Foi uma coisa assim, que deu dor de estômago, deu azia, ânsia de vômito, tudo. Se a bola entrasse com uma ação contra eles, ela ganharia por assédio moral. A bola foi assediada, foi um horror. Um chute a gol, por acaso, foi o gol da Ponte Preta. Poderia ter sido 0-0, deveria ser 0-0. Mauro Beto tem uma definição que eu gosto muito, 0-0 com gols. Um gol, né? Um horror. Uma porcaria de jogo. Serviu pra nada, muito feio. E também não acho que esse São Paulo vai levar alguma coisa desse jogo pra quarta-feira. Tô falando no sentido de dificuldade. Dificuldade já estava montada a partir do momento que ele perdeu do Tajeres em Córdoba. Não muda nada. Tivesse acontecido o jogo no sábado, São Paulo tivesse jogado futebol, tivesse vencido por 2-3-0, a dificuldade era a mesma. Tajeres não tá nem aí com São Paulo e Ponte Preta.
Mas as pessoas ficariam mais confiantes.
É, as pessoas tudo bem, mas o Tajeres não tá nem aí. Ele vem aí com os dois gols de vantagem. Pode acontecer, porque nós estamos falando de futebol. Eu acho muito pouco provável que o São Paulo tenha a capacidade de reverter esse resultado. Não acredito nisso, mas isso independe daquela coisa que eles jogaram no sábado, que a gente define como futebol, porque fica chato falar o que a gente pensa, porque nós estamos numa emissora de rádio, é hora do almoço e tal, porque, na verdade, a gente deveria dizer qualquer coisa, que aquilo não pode ser chamado de futebol, não.
Fausto, quero ouvir o Fausto Favara.
Não, deu dó. judiação da bola mesmo, deu dó. Sábado, é difícil eu concordar 100% com o Flávio com relação ao futebol brasileiro, porque eu ainda tenho um pingo de esperança, né? Mas sábado foi doído, deu dó da bola. E trata-se de duas equipes tradicionais, né? O São Paulo, gigante São Paulo, né? Que não ganha título há muito tempo, mas continua sendo gigante. A Ponte Preta, uma equipe tradicionalíssima do interior de São Paulo. E não existiu o jogo, não existiu. Tinha momentos, né, Flávio, que a bola corria dos jogadores. A bola passava no meio dos caras e os caras não conseguiam pegar na bola. Então foi um negócio terrível que aconteceu sábado. O cara
chegou pro Vanderlei e o Mário e falou assim, o que, que eu fiz pra ele que eles estão me dando tanto pontapé?
Não, teve uma jogada que é real mesmo, lembra, Flávio? Na entrada da grande área, os dois jogadores da Ponte Preta foram pra bola e a bola passou no meio dos dois e ninguém chegou
foi
na bola.
Foi um negócio incrível. Como é que chama aquilo? É um corta-luz de um no outro.
A bola deu olé nos caras. Então, pra você
teve
ver
que pisou e caiu, não foi?
Foi sério, foi seríssimo o que aconteceu nesse jogo entre São Paulo e Ponte Preta. Realmente não deveria sair do 0-0 o placar. Agora, quando a gente falou que o jogo seria importantíssimo, na minha opinião, seria pro São Paulo sim. Pode ter certeza que o torcedor são paulino sabe da realidade de São Paulo, sabe da situação de São Paulo, sabe que o São Paulo não ganha títulos faz tempo, né? Que vai sofrer na quarta-feira, mas você vir de uma vitória é diferente. O São Paulo poderia ter vencido a equipe da Ponte Preta de forma tranquila. O empate já foi ruim, a derrota então deixou o torcedor desesperado. O que que acontece com isso, Vanderlei? Faz com que talvez não passamos de 40 mil pessoas no estádio do Morumbi quarta-feira, né? Não iria passar dinheiro nenhum. Não sei, se de repente mete 3-0 na Ponte Preta, você estimula os caras a acompanhar o jogo quarta-feira. Então o São Paulo realmente jogou muito pouco, praticamente não jogou no sábado. A Ponte Preta também fez um jogo péssimo. Eu fico muito triste de ver o futebol brasileiro nessa situação, tratando-se de um gigante, que é o São Paulo Futebol Clube. Então, se fosse para dar um placar para esse jogo, o ideal seria 0-0. Deu pena da dó, deu pena dos 4 mil torcedores que estavam no Moisés e Lucarelli, e o São Paulo que abre os olhos para quarta-feira, porque a tarefa vai ser muito difícil.
Pedro, o que é que dizem os amigos que mandam pra cá mensagens com o hashtag Esporte em Discussão?
E a galera tá aqui, Vanderlei, falando do São Paulo, o Arthur Merlotti. É correta a informação que o professor Osório está desempregado? O que acham dele voltar ao São Paulo? Arthur Merlotti, de Rio Preto. Tem informação aí, né, de que o Osório não recebe há 5 meses, né?
Ele
tem
está na seleção rumor do Paraguai, e a chance dele voltar pro São Paulo é a mesma chance de eu dirigir o Manchester City no lugar do Guardiola.
E também tem o Robson Laudice. Quem é a melhor opção para substituir o Raí na quinta-feira? Escreve aqui o Robson na hashtag Esporte em Discussão.
O nosso Nilson César vai falar do São Paulo, nós vamos continuar falando, claro, e povo para o intervalo. Diga, Nilson, sobre esse São Paulo que está preocupando muita gente. O Hernandes falou nas últimas horas que somos nós que jogamos, poupando e tentando dar uma blindagem ao Jardine, imagino. E ele tem razão. São jogadores. Esse negócio de só cortar a cabeça de técnico não dá. São jogadores, o cara pode jogar mais. Nilson César.
Você tem toda a razão. O jogo São Paulo e Ponte Preta deu a lógica. A Ponte jogou em casa contra o São Paulo e a Ponte ganhou o jogo. Deu a lógica. Pelo que a gente está vendo aí do futebol apresentado pelo São Paulo, eu não fiquei nem um pouco surpreso com a derrota do São Paulo lá em Campinas para a Ponte Preta, não. Absolutamente normal. Agora, esse jogo de quarta-feira, aí é diferente. É uma outra história, é uma situação atípica. São Paulo vai ter uma dificuldade imensa? Vai ter. Mas pode ocorrer uma superação e ganhar o jogo e passar em frente da Libertadores da América? Pode. Pode. Porque o São Paulo é um time igual ao Talheres. Tem nada de superior, né?
Não, isso é triste, hein?
Mas é verdade.
Não, é verdade, mas é triste.
Deixa claro o que
Talheres é o Talheres, né? É um nada.
O time do São Paulo,
né?
Olha que tristeza isso. É uma história isso. Do São Paulo, né?
A história
dele. Mas você tem que explicar direitinho, porque sabe como que é complicado, né?
A história, o ouvinte da Pan é inteligente. Talheres não tem 3 títulos mundiais, não tem 3 Libertadores, não tem 6 brasileiros.
Não tem nada, nem
nada. Mas hoje o Talheres é igual ao São Paulo. Com uma vantagem. Muito melhor armado no aspecto tático, técnico. Muito mais pronto. Ficou evidente isso para quem assistiu o jogo, São Paulo Talheres. Isso fica claro. Então vai ter que ser o seguinte, o Vanderlei Nogueira: 300% a mais do que vem jogando, né? Fazer uma partida de alta superação e torcer para que o Talheres esteja num dia ruim. Essa é a possibilidade do São Paulo passar. Que pode passar? Pode, porque são iguais. Sabe? Não tem nada de inferior ao Talheres. É igual. Mas também não tem de superior. É igual.
Então, mas então, sabe qual é o problema? Então ter... Quando o São Paulo perdeu pro Guarani, muita gente, eu mesmo, falava a mesma coisa. O quarta-feira é uma outra competição. É pré-Libertadores.
Porque a gente fica falando o seguinte, olha... Ah,
só que o São Paulo não tá levando muito em conta isso, não.
O São Paulo
tem
o Nenê, 37 anos de idade. Já é um jogador em final de carreira. Tem o Diego Souza. Praticamente se arrasta dentro de campo. Tem o meio campo que não funciona com Jusilei e com o Utsu ali, dois que o Utsu não vai jogar, né? É, tem esses dois caras muito pesados. Então o São Paulo tem um time ruim. A verdade é essa. O time do São Paulo é um time ruim. Não tem uma defesa confiável, sabe? Não tem nada de o torcedor possa falar, não, o meu time é bom e vai resolver. Chegou o Hernandes, que chegou agora. Não é o Hernandes que nós conhecemos há uma década passada. Não é mais. Não é mais, é um cara com mais de 30 anos de idade, né? Então, o torcedor vai ter que torcer para uma jornada de grande superação. Se não existir essa jornada de superação, infelizmente, porque eu vou torcer para o São Paulo passar, infelizmente, São Paulo fica no meio do caminho.
Diga, Pedro Marques.
Hashtag Esporte em Discussão, está aqui o Vinícius Pinho falando, sou santista, mas uma coisa é óbvia, o Palmeiras treme para o Corinthians, também o Luciano Aguiar. Falem do verdadeiro clássico da cidade de São Paulo que rolou nesse fim de semana, Juventus 4, nossa, Portuguesa senhora, 1. E aí ele ainda escreve, ai Jesus, escreve aqui o nosso Luciano Aguiar. E também o José Boring falando que o Santos já está estourando aí o seu limite de estrangeiros, são as mensagens que vão chegando aqui na hashtag Esporte em Discussão. Você manda lá então no Twitter, hashtag Esporte em Discussão.
Boa vitória do Juventus e triste a situação da Portuguesa ali das portas.
Colhe-se o que se planta. É a lei da vida. Você planta morango, você colhe morango. Você planta batata, você colhe batata. A Portuguesa tá colhendo o que plantou. Lá,
e tava lotado mesmo.
É, 4 mil pessoas.
Tinha o público que tinha no Moisés e Lucarelli.
É, exatamente. E aí, torcedores da ponte se queixam quando um time, por exemplo, vai para um outro lugar para tentar faturar uma graninha. Eu falei isso no dia. 4 mil pessoas com a ponte e Santos, eu sei que não foi bom jogo. Tá certo, tudo isso eu concordo.
Pode São
Mas
Paulo.
Em Campinas, pode São Paulo, a grande Campinas. Torcida da
não ponte. Não contou com a torcida do São Paulo,
poxa,
né?
Poxa vida. Não, não importa, né, Flávio?
Não, sim, mas não ali seriam 2-3 mil a mais,
é,
né?
Mas não importa, né? É a Ponte Preta na cidade de Campinas.
Já não tem time. Tá uma bagunça na diretoria.
Ah, então, como
não ganha título, ainda vai perder a dignidade. Então, pelo menos a dignidade então, nós ainda temos.
Então, como você disse, não participa.
A dignidade nós ainda
como
temos.
Você
disse, é melhor não participar não do que vender. É melhor não participar do que vender. Então, a dignidade a gente até hoje manteve. Não, mas nunca vendeu nada. Espero que continue assim.
O futebol é profissional.
Espero que continue assim.
Você sempre prega, não tem torcida, não, não tem, sei o que, não participa. Eu quero ver você falar isso pra Ponte.
Ué, mas eu falo. A Ponte, porque ela tem, tá lá, esse grupo tá bom, são 4, 5 mil pessoas, tá ótimo. Mas se ela perder a dignidade, eu nunca mais torço. Você, a vergonha na cara, dignidade,
você tá dignidade, a história da ponte, pô, não pode.
Não, ao contrário, eu tô enaltecendo você que tá querendo estragar a história da ponte, pedindo pra que ela se venda. Ela não se vende, não. Ela não é Linense, ela não é Ferroviário, ela não é América Mineiro, essas coisas aí que se vende. Ponte não se vende, não. Pelo menos até hoje não se vendeu.
Eu tô pregando numa cidade que, numa região que tem milhões de pessoas e muitas pessoas, a gente sabe, milhares torcem pra Ponte Preta, que prestigia a Ponte Preta.
Eu faço um time que prestigia. Tá bom demais. Pelo futebol que a Ponte tá jogando, tá bom demais. Parabéns à torcida da Ponte. Você não tem que assistir lixo. O time da Ponte é muito ruim.
Talvez em outro momento isso caberia, mas esse momento no São Paulo em nenhum lugar passaria o público de 4-5 mil pessoas.
O time da Ponte é um horror. O time da Ponte é muito ruim. O
Ribeirão Preto não ia passar.
Não, eu não falei pra levar melhor. Eu só tô dizendo.
Não, eu sei que é absurdo não ir.
Alguém paga a conta lá. O cara faz conta lá, se ele vai poder ganhar um pouco mais numa outra cidade, em qualquer lugar, vai embora.
A ponte não se vende.
Deixa eu só quebrar um pouquinho esse argumento.
A ponte não se vende.
Deixa eu só quebrar um pouquinho esse argumento.
Pode quebrar.
Senhor. Vamos fazer conta. Eu falei isso ao glorioso presidente do São Bento lá de Sorocaba, que tava com uma ideia. O São Bento também nunca vendeu o mando
de jogo. Graças a Deus. Parabéns.
Nunca vendeu.
Dignidade não se vende.
Aí veio lá um cidadão oferecer uma grana pra levar São Bento e Corinthians.
Corinthians.
Agora lá pra São José do Rio Preto.
É, legal.
E aí a história é o seguinte, não, porque nós precisamos para pagar Atlanta, isso, aquilo, vai, tá bom. O São Bento tá numa pindaíba danada, com 3 pontos, 18 pontos disputados, concorda? E prestes a cair, se não acordar rápido, cai pra Série B. Olha o prejuízo. Vai jogar com o Corinthians lá em São José do Rio Preto. A chance de tomar uma cacetada é gigantesca.
Isso aí, o Ferroviário foi pra Londrina e quase ganhou o Corinthians.
O que você vai ter lá de torcida do Corinthians? Casa cheia, só Corinthians. Quer dizer, e o prejuízo de uma queda pra Série B? O clube tem que fazer essa conta. Sabe quanto recebe um clube da Série A da Federação e quanto recebe um da Série B da Federação, por exemplo? Entendeu? Isso é um prejuízo muito grande. O clube que tem dignidade não sai do seu estádio. Perfeito. Se tiver, senão não participa.
É isso aí.
Não é sério. Isso
eu também acho.
Isso é uma coisa séria. O Santos não é só lá de Santos. O Santos é um time nacional. O Santos é diferente. O Santos ganhou o Mundial dentro do Maracanã.
Vocês acham que o negócio do Ferroviário não, ninguém levou nada? Que eles fizeram aquilo limpamente.
O que eu tô falando é o seguinte: o time que não tem condição de jogar na sua cidade não tem que participar.
Não, e a torcida não tem que ir nunca mais.
Isso eu sou
Flávio. Na hora que o São Bento joga com o
Corinthians. O cara espera um campeonato inteiro pra ir um Corinthians. Nós vamos levar pra
Rio. Aí depois já é o West de tal, você quer que o cara vá lá? Vá pro inferno.
Isso é uma raridade.
Você viu que eu ouvi atentamente os argumentos. Eu discordo, mas eu ouço atentamente. Você veja a frase que o Nilson encerrou: a cidade espera o tempo todo para receber um grandão lá e na hora levam fora. O grandão foi lá em Campinas, 4 mil pessoas. Este é o nosso esporte. Seguimos com o nosso esporte em discussão, tá fervendo aqui o assunto São Paulo, Ponte Preta e São Paulo. Obrigado a você que nos acompanha e nos acompanha pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Você abre o YouTube lá, coloca...
Vanderlei, quem diria que iria repercutir esse jogo, porque foi uma tragédia.
É, mas aí você vê.
Aí a gente foi se abraçar ao público, entendeu?
Não é que é o conjunto mesmo, né? O conjunto da obra. A discussão, sem dúvida, é essa. Olha, o nosso canal no YouTube, você sabe, Jovem Pan Esportes, mas você pode abrir o YouTube e colocar lá Esporte em Discussão, pumba, estamos todos aqui e você pode, bacana, você vai encontrar essa tela que o Johnny colocou agora e se inscreve lá, sobe, olha pra tela à direita, lá em cima, aquele vermelhinho tá, inscreva-se, você se inscreve e aumenta pra valer o nosso pacotão de amigos. Pelas nossas redes sociais, Pedro Marques, o que é que o pessoal diz?
Diz aqui na hashtag Esporte em Discussão, Vanderlei, o João Vitor Machado. Boa tarde, o São Paulo vai tomar uma lavada no Morumbi, escreve aqui o João Vitor. Também a Lídia Silvestre dizendo parabéns para nós, Flávio Prado, também faço anos hoje. Muita luz para nós, escreve aqui a Lídia. E também o Alessandro Souza, levantando aqui uma polêmica. E o futebol brasileiro, hein? Pentacampeão mundial, mas que ficou de fora de mais um Mundial Sub-20. Falem um pouco sobre isso, pede aqui o Alessandro Souza, Vanderlei.
É, mas é aquele negócio, outra eliminação, mas ainda vamos, para muita gente, ainda somos os maiorais. Então, é por isso. Isso vai acontecer, aconteceu de novo. E tem lá nego importante lá naquela seleção, lá, com staff, com todo mundo. Então, nós vamos falar isso daí já. Os vídeos chegam, vamos então conhecer mais um amigão nosso.
Boa tarde, Jovem Pan, boa tarde, Vanderlei. Márcio Alexandre de Fortaleza, no Ceará, motorista de ônibus. Eu tô parado aqui no final da linha, 5 minutinhos parado. E eu queria... Tô escutando a Jovem Pan aqui no rádio aqui do lado. Desde as 11 horas, no caso, horário aí de Brasília, desde as 11 horas. Aqui com Gomes Farias, Jovem Pan Fortaleza. E eu queria perguntar ao Flávio Prado, já que eu gosto tanto dos comentários dele. Flávio, o São Paulo é ou não é um time mediano hoje? Um abraço, pessoal. Tudo de bom.
Seguramente sim. Já foi dito aqui, o Nilson acho que falou, e com razão. Tem jogador de todas as tribos. Os jogadores com melhor qualidade são jogadores já envelhecidos. Alguns estão chegando agora e tem muito negócio. Né? O São Paulo é um time que negocia muito. Ele vende vários jogadores jovens, compra jogadores mais antigos com custos esquisitos e contratos longos e tal. É tudo muita negociação. O São Paulo, como time, não é grande coisa, mas como mercado de venda e compra, é espetacular. É um dos mais atuantes no futebol brasileiro na atualidade, já há algum tempo. O Antônio Fernando está dizendo: olha, o Silas é o novo técnico do São Bento. O Nilson e o Fausto já disseram aqui
que é o novo treinador do São Bento, o professor Silas. Atenção, você pode continuar mandando para cá o seu vídeo, 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp para você mandar o seu vídeo para cá, e a gente vai colocar você no ar como esse nosso querido amigo de Fortaleza, grande reduto de audiência da Jovem Pan, Jovem Pan FM, Jovem Pan News, lá em Fortaleza, Gomes Faria, grande profissional da imprensa esportiva lá de Fortaleza, também fazendo um trabalho bacana na nossa Jovem Pan Fortaleza. E suposto, estão perguntando, vocês têm que responder. São Paulo passa, tudo bem, é aquele negócio, laboratório contra ponte, aquecimento da orquestra e tal, visando o Tadjeres. O São Paulo passa, não vale dizer o seguinte, tudo pode acontecer. Nilson, quero ouvi-lo.
O São Paulo vai passar, que o São Paulo vai ter uma jornada de superação. É verdade que está num limite tão grande o São Paulo de tragédia, porque precisa dar uma alegria para o seu torcedor, ué. Então, é aquela tal história, o São Paulo tem um time ruim? Tem, mas o time do Tadjeres também é ruim. É, então são iguais, são dois times iguais, e vai ter uma jornada de superação. Eu, se eu fosse torcedor de São Paulo, eu não deixaria de apoiar nesta quarta-feira, não. Ah, que vai ter 40 mil, não, tem que ter o carga toda. 60 mil pessoas lá no Morumbi, é pra mais, é hora da torcida estar presente. Se mete um gol logo no começo do jogo...
Aí pega fogo.
É, uai, isso é perfeitamente viável. É, pode ganhar. A gente já viu o São Paulo quando ninguém acreditava em nada, né? Clube da Fé acabou se superando. E eu acho que pode acontecer sim, porque os caras estão imbuídos disso, sabe? Me parece que eles gostam do treinador. Os jogadores gostam do treinador, do Jardine. Eu não vejo que os jogadores não gostem do técnico, não. Então, aquela história de querer não deixar estourar no técnico. Porque o que vai acontecer se não passar? O rapaz vai perder emprego. Ou então vai voltar para as categorias de base lá do São Paulo. Isso é muito ruim, né, para um técnico assim, né? O cara chega numa situação diferente e retorna para a base. Então, eu acho que se eu fosse jogador de São Paulo, daria tudo, sabe, para o meu treinador não perder o emprego, sabe? Ganharia o jogo do Tadjeres. O São Paulo tem que se impor pelos três títulos mundiais, pelos três títulos de Libertadores, 6 vezes campeão brasileiro, tem que se impor pela sua história e ganhar o jogo pela história na próxima quarta-feira. E eu tô acreditando que isso vai acontecer, eu não sei porquê, mas eu tô com esse feeling, tomara que eu esteja, porque eu tô acertando ultimamente.
Eu não vou nem falar nada, não. Você tá falando aqui?
Eu tô numa fase boa.
E o povo tá se manifestando.
Não, o
torcedor de São Paulo quer colocar na cabeça. Meu Deus.
Mas veja bem, acertei o jogo da ponte.
Isso é verdade.
Tô acertando vários jogos.
Acertou do Corinthians.
Você
vê como eu sou justo.
Tô acertando vários jogos aí. Então, essa de quarta
é palpite de cachorro grande.
Não, vai ter a superação. O Tadjeres não é cachorro grande. Entendeu?
Esse time que ganhou 2-0, é esse
que eu tô falando? O que eu tô dizendo, hoje é igual ao São Paulo. Não tô falando que é história. A história nem se compara. A história nem se compara com a história do São Paulo, né? Mas hoje, como time, é igual. Então, se tiver uma jornada de alta superação, lembrando toda a história que tem, toda a camisa que tem, o São Paulo pode sim passar pelo Tadjeres. E o São Paulino que não for no Morumbi não é São Paulino, não, hein? São Paulino que não for no Morumbi tem que ir essa hora. 60 mil pessoas lá no Morumbi pra ver se apoia o clube pra passar pra outro jogo. Ainda tem mais um pela frente. Quer dizer, não é fácil, não, né?
Eu ouvi de um São Paulino hoje o seguinte: tenho ingresso, mas acho que não vou. Eu falei, mas você tem ingresso, não, vai.
Tem que ir, uai.
Que soltura de braços é essa? Diga, Fausto Favara.
Ô, Varela, o problema é que o torcedor do São Paulo tá cansado, né? Porque todo momento a gente fala isso. O São Paulo numa pindaíba, agora o torcedor tem que apoiar. E os caras estavam indo, só que não chega um momento bom, aí o pessoal cansa. Agora eu também tô com essa sensação que o São Paulo vai passar naquele jogo sofrido, 2-0 e nos pênaltis, o São Paulo pode parecer besteira para muitos, mas o Morumbi é uma peça-chave pro time do São Paulo. Jogar em casa, voltar a jogar no estádio do Morumbi pode ser muito importante pro time do São Paulo. O São Paulo sempre foi muito bem no estádio do Morumbi, conquistou tudo no estádio do Morumbi, então essa volta pro Morumbi, mesmo com essa dificuldade do placar fora de casa ter sido 2-0 pro time argentino, São Paulo tem condições, porque tem uma equipe muito semelhante à do Tadjeres, para mim até um pouco melhor, de passar e seguir para a próxima fase. E o problema é que passando para a próxima fase, É mais uma tarefa difícil, né? Porque não tá dando pra apostar que o São Paulo vai passar e vai embalar. É o famoso jogo da superação. Se o São Paulo passar, vai ser aquele jogo da superação. Mas não dizer que o São Paulo passando já é o campeão da Libertadores da América. Esse é o grande problema. Vai longe disso. São Paulo vai ter que passar e domingo ainda encara o Corinthians, que é outra pedreira.
Ô Fausto, o Toninho, que nós já citamos aqui, esteve no programa, no plantão domingo pela manhã. Irmão do Sidney, jogou no São Paulo, um papo espetacular no ar e fora do ar. Ele disse fora do ar para mim, assim, olha, é ruim pro São Paulo esse jogo. Ele falou especificamente desse jogo. Pode acertar ou não, mas eu vou dizer o que ele disse. É ruim pro São Paulo esse jogo jogar no Morumbi. Por isso que eu pensei o que você falou, jogar no Morumbi. Eu acho que nesse jogo São Paulo seria melhor, ou mais fácil para ele, seria melhor para ele jogar no Pacaembu e não no Morumbi. Nada que vai mudar, é Morumbi. Mas ele deu essa opinião, porque ele acha que por os argentinos, pela grandiosidade, pelo tamanho do campo, por tudo aquilo, por os argentinos é uma missão menos difícil. Opinião
do ele olhou o futebol, né? Jogada, ele de campo. Aí entra não. Isso, daí entra aquela mística da Libertadores, que também pesa, entendeu? A favor do São Paulo.
Ele não falou do estádio.
Sim.
Ele
falou no da gramado. Dimensão do gramado isso. Ali.
É. Ele disse, olha, se eu fosse decidir, jogaria no Pacaembu esse jogo, especificamente esse jogo, porque eu acho que daria mais dificuldade para os argentinos do que vai dar no Morumbi. Vamos aguardar, a gente não tem antevisão do fato, vamos aguardar. Eu vou chamar o comercial, isso eu só quero ouvir o Flávio. Passa ou não passa, Flávio Prado?
Quase impossível passar, o time é muito ruim, só se acontecer uma zebra. A história tem mostrado que o São Paulo não ganha de Colón, não ganha de Defensa e Justiça, deve... Até acho que o Tagere é favorito a ganhar o jogo de novo, porque o time de São Paulo está todo desordenado e no contra-ataque é bem possível que deixe alguma brecha e tome outros gols. Se eu fosse torcedor de São Paulo, não gastaria dinheiro com isso, não. É perda de tempo, vai se ferrar. A maior a possibilidade de perder, não, pode até acontecer uma zebra, mas será uma zebra gigantesca, uma das maiores da história. Acho que o São Paulo já sambou e não vejo nenhuma razão pro torcedor ir lá, não.
Posso só falar um negócio? O Sidão do Goiás tomou seu primeiro gol em 6 jogos e tá sendo muito elogiado lá. Então, só pra deixar claro pro torcedor.
Ele achou o lugar dele, né?
Entendeu?
Ele achou o lugar dele.
Mas se a gente levar em conta que nenhum dos jogadores do São Paulo estão muito acima dos demais, tanto faz. O Sidão iria bem no São Paulo e iria bem no Goiás também.
Inferior ao Thiago
Volpe. Ah, tudo bem, mas ó, 6 jogos, o primeiro gol, só pra deixar claro.
Ele tá jogando também com o time de Serralheiro.
O problema não é só ele.
Ele tá jogando com o time de Serralheiro.
Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Os vídeos vão chegando semana para cá pelo nosso WhatsApp, 931-200-620. Vamos conhecer mais um amigão nosso.
Boa tarde aí, pessoal do Esporte em Discussão. Ó, Bragança Paulista pode ser a terra da linguiça mesmo, mas hoje vai dar o porco na cabeça, viu? Vamos lá, Verdão. Abraço a vocês aí. É o Aldão aqui de Jundiaí.
Nós vamos falar do Palmeiras, do professor Luiz Felipe Scolari, que não tá escalado, hein? Não tá escalado. Oficialmente não está escalado. Ele deve colocar em campo o time titular, mas ainda é mistério.
E precisa jogar mais também, né?
Pedro, o que temos aí?
A hashtag Esporte em Discussão, a galera falando aqui do São Paulo, Vanderlei. O Felipe de Piracicaba. O São Paulo tem que fazer uma partida quase que perfeita na quarta. Também o Pedro Roque. Nilson falou que passa, ou seja, já preparem a zoação que o São Paulo está fora. Escreve aqui o meu xará, Pedro.
Quando ele acerta, ninguém fala.
O Joaquim Tavares.
Quero ver quarta-feira se acertar.
É isso
o
aí.
O povo vai falar.
O Joaquim Tavares. Nilson disse que o São Paulo passa. Ah, então cresceu muito a chance do Tajeres, Joaquim. E também o Guilherme Vianello. Vamos subir a hashtag Fica Jardine para a alegria dos outros clubes. Essas são as mensagens aqui na nossa hashtag Esporte em Discussão.
Tem até manifestações da Argentina, torcedores do Tajeres. Obrigado.
Com certeza.
O seu Nilson falou, então a gente vai com a garantia da vitória. Vocês vão dançar porque ele tem acertado.
Vai passar. Ele tem acertado. Vai passar na quarta-feira.
Olha, atenção. Vocês vão ver. Vídeos chegando, vamos conhecer mais um amigo nosso.
Tudo bem, meus amigos? Aqui deitado, como o Flávio Prado pediu. Eu ouvi no jogo do Corinthians já pessoas dizendo Carilli, burro, burro. Isso é verdade, Nilson?
É deve ser, porque sempre tem, né? Vamos falar do Corinthians. Começa com você, Nilson. Corinthians é o assunto agora aqui para você. O Corinthians que está em processo e ainda não encontrou o time.
Não, diga, não, nem o técnico encontrou o time, né? E aquilo que você fala tem que ser dito também. Jogada ousada, quando é que vocês vão começar a jogar bola? É muito fácil você falar pro treinador, ó, é o Carilli que é o problema agora, o Carilli não deu certo,
beleza,
não
tá,
desaprendeu ser treinador, isso é fácil. E a jogada ousada? Quando é que esses caras vão começar a jogar bola? Veio o Ramiro, pô, jogava um bolão naquele esquema do professor Renato. Era um esquema lá no Grêmio, ele funcionava muito bem dentro daquele... Mudou o jeitão dele aí, não tá jogando, o tal do Sornosa, cadê? Cadê esses caras? Richard, os caras foram contratar, hã?
Bozelli.
Cadê esses caras? Esses caras tinham que jogar bola. Então, quer dizer, é muito simples você só achar que o treinador é o culpado. Eu acho que o Corinthians é um grande problema naquilo que foi sempre o forte do Carilli. O Carilli dividia setores de treinamento. Ele trabalhava sempre com o setor defensivo, era a carga dele. Meio campo com outro, ataque com outro. Era assim que trabalhava e o Corinthians ganhou títulos com ele assim, certo? A defesa do Corinthians está mal, principalmente o miolo de zaga. Pode botar o Manuel e Henrique, Marlon e Pedro Henrique, não está funcionando. O lateral esquerdo do Corinthians é fraco para ser titular do Corinthians, do Danilo Avelar. Então ele tem três problemas naquele setor que ele sempre se deu bem. Então ele vai ter que primeiro arrumar a casinha, ele sabe disso. Primeiro vai ter que arrumar a casinha e fazer do meio para frente funcionar. Esse é o grande problema do Corinthians, fazer do meio para frente a coisa funcionar. Eu acho que não adianta o corintiano achar que é um ano que vai arrebentar, vai nada. É um ano de reajuste pro Corinthians aí, e se quiser alguma coisa, precisa de gente mais credenciada, jogador de mais qualidade ainda, porque os que vieram aí até agora não mostraram nada.
Fausto, e pra você? Falando no Corinthians, Fausto Favara.
Eu até entendo com relação a contratações, mas chega um limite, né? O Corinthians contratou bons jogadores e eles que não estão rendendo nesse início de temporada. A tendência é que com o tempo a coisa vá andando de forma natural. Agora, não dá pra comparar o São Paulo com o Corinthians, né? Em questão de títulos, o Corinthians nos últimos anos conquistou títulos. Não fez um bom ano passado, foi um ano péssimo pro Corinthians. Então é natural, o Corinthians estava embaixo, o Corinthians precisa se erguer, se precisa se reestruturar. O Carilli está voltando, não é de uma hora para outra que ele coloca a ideia de jogo dele, que ele faz os jogadores entenderem o que ele quer. Os jogadores têm que render mais, porque não estão rendendo absolutamente nada. Mas eu acho que na situação do Corinthians, comparada com o do São Paulo, estou comparando duas grandes equipes do futebol de São Paulo, é diferente. Eu acho que o Corinthians, apesar de tudo, tem mais potencial para não passar vergonha na temporada do que o São Paulo. Porque só linkando o São Paulo, Vanderlei, é aquela coisa. Se acontecer alguma coisa quarta-feira que não seja legal pro São Paulo, o ano de São Paulo vira uma tragédia. O Corinthians não tá passando por essa situação. Então o Corinthians tem mais tempo e com calma pode ir colocando a casa em ordem.
Legal. O Flávio, falando do Corinthians, queremos ouvi-lo também, o Corinthians do professor Carilli, a coisa não tá rodando lá, já estamos na sexta rodada, né?
Sexta 18 rodada. Pontos já.
Quero ouvi-lo. Flávio.
Eu acho que não precisa todo esse drama, não. O Corinthians, o Carilli chegou agora, é um trabalho que tá recomeçando, algumas peças não estão rendendo o que podem, mas eu não tenho nenhuma dúvida, por exemplo, que um cara como o Ramiro vai render no time do Corinthians. Ele é um jogador de nível para render no Corinthians. Imagino que é uma questão de tempo, daqui a pouquinho as coisas se acertam, se assentam, é só não ficar com ilusão, né?
O menino, o Gustavo, que foi fazedor de gol, tava no banco, se de repente...
Mas ele tá poupando alguns jogadores.
Então, mas é bom isso.
Tá poupando alguns jogadores, tem que desesperar. Não dá, ele tem o Racing na quarta-feira. Quinta. Isso mesmo.
E a chance de tomar uma cacetada é enorme.
O Racing é muito melhor que o Corinthians, tá mais pronto. Então, e também não tem que ficar criando ilusão com o campeonato internacional. Cada macaco no seu galho.
Nem pesar em sul-americano.
Imagina. O Corinthians
não orna, Flávio.
Campeonato paulista, maravilha. Campeonato brasileiro vai brigar. Então, Copa do Brasil, uma beleza. Sul-americana, Libertadores, essas coisas não. Não fica aí, é só pra gerar crise, só pra gerar problema. Então, tudo indica que já será eliminado pelo Racing, tudo normal e tal. E segue a vida, vai montando o time, não tem problema nenhum. Bom, é, não é o que pensa a torcida, né? A torcida tem que torcer para que a coisa vá.
Ah, sim, pode torcer.
Única maneira,
mas é no geral ilusão,
internacional
entendeu?
Do é o cara que olha aquele mulherão da TV, encontra lá no, na rua e vai cantar a mulher. Ele vai cantar. Ele vai achando que vai dar, mas não vai dar, né? É o Ian com a Ellen Rocha. Ele vê a Ellen Rocha, ele fala, nossa, que maravilha e tal. Mas ele sabe que não dá jogo. Mas vai, canta. Vai lá, grita, irmão, eu e tal. O Corinthians é uma tradição internacional espetacular. Igual o Colo-Colo, igual o Once Caldas, igual o LDU. É assim, aquela. Foi uma vez e até pra fazer o exotismo do negócio. Esquece.
Olha, do jeito que o Corinthians está jogando, eu acho que o Corinthians vai ter até dificuldade de passar pra fase decisiva do Campeonato Paulista. Não tô brincando,
aí
não.
E a especialidade da casa.
Dá uma olhada no grupo.
Não, dá uma olhada aí, Pedro.
Dá uma olhada no grupo.
Mas aí eu não vou concordar
vai
com você, não.
Vai ter dificuldades o Corinthians e passar pra fase seguinte do Campeonato Paulista. Veja aí.
O grupo tá bem embolado, né? É. O grupo C tem Ferroviária na primeira colocação.
Não, mas ele dá um jeito.
Oito pontos. Bragantino 8, Corinthians 7, Mirassol 5.
Mas aí ele dá um jeito. Aí a especialidade da casa.
O Corinthians que abre o olho pra passar pra fase seguinte do Campeonato Paulista, entendeu? É sério, não é brincadeira não.
Você dizendo isso quando ele é campeão.
Não é brincadeira, porque esse grupo tá muito equilibrado, faltam só...
E joga domingo
contra o São Paulo. Faltam só 6 rodadas, não é isso? Faltam só 6 rodadas no Campeonato Paulista pra depois chegar à fase decisiva da competição. Tem o jogo contra o São Paulo, tem outros jogos que não são tão fáceis, principalmente em razão do futebol que está apresentando. Ontem contra o Novo Horizontino, foi um passeio do Novo Horizontino para cima do Corinthians. Foi um passeio.
Mas ele só precisa ganhar 2 ou 3 jogos, né? Chega a fase final, vai ganhar e acabou.
Foi um passeio do Novo Horizontino para cima do Corinthians. Realmente, o Corinthians tem que estar preocupado, sim, principalmente pela bola que vem jogando.
Legal, nós temos informações já do nosso departamento de jornalismo. E vamos aqui no nosso Esporte em Discussão para você abrir espaço para os companheiros. Ainda informações sobre a queda do helicóptero na zona oeste da cidade de São Paulo. Na zona oeste da cidade de São Paulo, nós estamos aguardando os companheiros do departamento de jornalismo que estão vindo da redação para o estúdio. Fiquei até um balancei aqui com a informação que chegou e sem dúvida é muito, muito chocante. São 13 horas e 45 minutos, este é o Esporte em Discussão para você e nós abrimos espaço para os companheiros do Departamento de Jornalismo da PAN. O Thiago Muniz está aqui e vai trazer informações sobre a queda do helicóptero na zona oeste de São Paulo. Thiago Muniz.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos. Um dos ocupantes do helicóptero que caiu na região da rodovia Anhanguera é o jornalista Ricardo Boechat, âncora da TV Bandeirantes e da rádio Band News FM. Esse acidente aconteceu por volta do meio-dia na rodovia Anhanguera, num trecho próximo ao rodoanel Mário Covas. Ele vinha da cidade de Campinas e deveria pousar por volta do meio-dia e meia no próprio grupo Bandeirantes. O helicóptero, quando caiu, atingiu um caminhão que estava parado próximo ali a um viaduto. A informação é que ele tentava fazer um pouso de emergência ali nas proximidades da rodovia mesmo. É um helicóptero Bell, da empresa RQ Serviços Aéreos. E ele, enfim, o helicóptero tentava fazer essa manobra, um pouso de emergência, mas acabou perdendo o controle e caindo, batendo nesse caminhão. Os dois ocupantes do helicóptero morreram, um deles o comandante da aeronave, o outro o jornalista. O ocupante do caminhão não se feriu. Noticiamos, portanto, a informação, a morte do jornalista Ricardo Boechat. Nós continuamos acompanhando e traremos outras informações ao longo da programação, Vanderlei.
Que início de ano, hein, Thiago? Demais, muito triste.
Estive com o Boechat agora, o ano passado, lá em Brasília, naquele congresso de da rádio Aberte. E televisão da Aberte. Nossa, uma figura doce, uma pessoa espetacular, um cara sensacional e é uma tristeza muito grande a gente receber essa notícia. Entristece todos nós jornalistas e entristece todos nós aqui da Jovem Pan.
Sem dúvida.
nosso abraço à família e a todos os companheiros, companheiros diários do Ricardo Boechat. Lamentamos profundamente. Essa é a notícia que nós não gostaríamos de estar dando aqui pela Jovem Pan. O Thiago volta daqui a pouco com mais informações. É isso, né, Thiago?
É isso, Nelly. Continuamos acompanhando.
Obrigado. São 13h47. Este é o nosso Esporte em Discussão para você. Nós vamos falar agora sobre... Já falamos de todo mundo aqui. Vamos falar do jogo do Palmeiras. Hoje à noite tem Palmeiras e Bragantino. Palmeiras e Bragantino. Nós vamos dar uma rodadinha sobre esse assunto. E os amigos mandam vídeos para cá. Vamos conhecer mais um.
Boa tarde, pessoal do Esporte em Discussão. Aqui é o Gustavo de Apucarana, aqui no Paraná. Mais cedo, o Flávio Prado disse que um time em preto e branco anima as competições internacionais. Aí eu pensei que era Ponte Preta, mas mal e mal eles disputam o Campeonato Paulista, né? E quando disputa, leva 4 mil no estádio. Então pergunta pra ele aí que eu ainda não descobri qual é.
É, olha, você pode continuar mandando vídeos pra cá. 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Pedro, o que é que dizem pelas nossas redes sociais?
Aqui nas nossas redes sociais, com a hashtag Esporte em Discussão, muita gente lamentando a morte, claro, do Boechat, mas também temos aqui o Luan Cancian Correia. Boa tarde, mesa de debate do Esporte em Discussão. Qual que é o ataque ideal para o jogo contra o Racing? Escreve aqui o Luan perguntando aí da equipe do Corinthians.
A dupla, né? O ataque é a dupla, né? O Love, o Bozelli, Love, Gustavo, é a dupla. O professor Carille vai ter que colocar em campo um time eficiente, porque esse jogo é muito importante.
Não jogam nada, mas apelido eles conseguem, né?
Apelido, negócio apelido, é, você apelido, fez, Love?
Dois nomes, é, foi. Foi você. Mas foi de sacanagem, foi gozação, mas não ficou, foi?
Mas pegou.
Foi gozação.
Vamos falar do Palmeiras.
O Palmeiras também tá precisando jogar um pouco mais pelo grupo que tem, né? Ah, tem time A, tem time B, tem time C. É, claro que é início de temporada, estamos só no segundo mês. Tudo isso tem que ser levado em consideração. É um campeonato de preparação para a temporada. O Campeonato Paulista é um campeonato importante, mas é um campeonato que prepara as equipes para a temporada. E o Palmeiras precisa jogar. O ano passado foi campeão o Palmeiras, na minha opinião, sem jogar um futebol encantador. Nada de encantador. Com a entrada do Ricardo Goulart, talvez venha a melhorar muito em termos de qualidade, principalmente lá na frente, o Palmeiras, mas está devendo. O Palmeiras continua devendo para o seu torcedor. O time que melhor me impressionou nesse início da temporada foi o Santos, sem dúvida. O time do Sampaoli, ele recuperando atletas. Em relação ao Palmeiras, acho que não. O Palmeiras ainda vai evoluir ao longo da competição. Já está classificado para a fase decisiva do campeonato, no mata-mata vai ser legal, né? As brigas serão bacanas no mata-mata e vamos torcer para que a gente perdeu o rumo, né? Eu tô tentando fazer análise.
Tá difícil,
aqui,
tá difícil.
E eu tô pensando no Boechat. E vou torcer pro Palmeiras ter uma recuperação ao longo da temporada.
Fausto, falando no Palmeiras, quero ouvi-lo também.
Vanderlei, exatamente isso. Palmeiras tem um bom elenco, tem bons times. A tendência é que ao longo da temporada o time se arrume, né? Ajeite a casinha ali, você esteja preparado para a sequência. Tem um time bom, hoje é o favorito, mas precisa mostrar um pouquinho mais de futebol. Não dá para fazer nenhuma cobrança radical, exceto o São Paulo aí, que deveria ter realmente se preparado muito para essa pré-Libertadores da América. Os demais times, Vanderlei, fizeram o seu papel no ano passado e esse ano aqui tem esse início de temporada para tropeçar e se reerguer. E é natural isso acontecer com o Palmeiras. O Palmeiras certamente vai ter um grande ano de 2019.
Fala, Flávio, falando do Palmeiras.
Ah, o Palmeiras ele tem tudo para somar mais 3 pontos hoje, se bem que Bragança e Palmeiras não combinam muito, né? Palmeiras teve de problema, né, Bragança, mas era outro Bragantino, era outros tempos. De qualquer forma, o Palmeiras é favorito no jogo de hoje e realmente o Palmeiras está levando o campeonato como uma fase de treinamento e tá muito tranquilo, tá sobrando. O Palmeiras tá, muito facilmente vai se classificar e deve ganhar o jogo de hoje também.
Fala, Pedro.
Aqui na hashtag Esporte em Discussão, o Vandemâncio Souza. Boa tarde, Vanderlei. Feliz aniversário também para o Flávio Prado. Comente sobre o jogador Rodrigo, que jogou machucado, teve que tomar uma injeção lá durante o Mundial Sub-20. Um abraço, mora em São Vicente, São Paulo.
É, classificação para o Mundial, né? É o campeonato
sul-americano. É claro, sim, o sul-americano.
O campeão foi o Equador. Equador foi o campeão. Foi
e o Brasil fora.
Como heróis. O pessoal tá comemorando. Os garotos são heróis.
Já tinha sido o melhor da primeira fase.
Os equatorianos estão fazendo uma grande festa lá e nem poderia ser diferente. E a seleção brasileira mais uma vez foi eliminada, fracassou, chegou a ficar na lanterna da competição por muito tempo, não reagiu, não jogou nada, e é uma tristeza, mais uma vez, fora, não é pouca coisa, isso é importante, é importante, sub-20, é importante, afinal de contas, é a garotada que vem vindo aí, agrada ou não agrada, é decepcionante.
E Vanderlei, durante aí esses dias do Sul-Americano, o Rodrigo tentou aí superar uma inflamação nas costas, fez de tudo, acupuntura, também levou aí uma medicação, não deu certo, e a CBF estava dando injeções para ele, o Santos não estava sabendo disso, não foi avisado, o presidente do Santos até quer uma explicação melhor da CBF sobre esse caso aí do Rodrigo.
E com razão, se o presidente do Santos tem total razão de saber, afinal de contas, ele é patrimônio do Santos Futebol Clube. E há um vídeo dos equatorianos comemorando o gol do Brasil. Claro que o gol do Brasil ajudou o Equador a ser o campeão da competição. Nós temos esse vídeo, vamos mostrar agora. Cantando, colaborando, comemoraram o gol do Brasil, que foi marcado por uma penalidade, marcada a favor do Brasil. O Brasil, pumba, meteu 1-0, ganhou da Argentina. A Argentina já estava classificada, vai para o Mundial da categoria, mas o Brasil, mais uma vez, fica fora. Outra coisa, tem um vídeo chegando, vamos conhecer mais um amigo nosso.
Boa tarde, meus amigos do Esporte em Discussão. Sou o João Batista, aqui de São Luís do Maranhão. Com relação ao São Paulo, eu acho que já era, não tem mais jeito. É o reflexo do futebol brasileiro atualmente, né? Qualquer time argentino, time mediano argentino, complica o melhor time do Brasil. Eu acho que eles estão um passo a mais, tanto na técnica, como na raça, como na tática de jogo. Eu queria saber das autoridades aí no futebol, o que falta para o futebol brasileiro voltar à hegemonia na América do Sul. Porque hoje os argentinos estão tirando de letra. Infelizmente é a realidade. Bom dia, partiu para cima.
Um abração para você também. Já falamos sobre a seleção sub-20, todo mundo ficou decepcionado, porque o Brasil queria que fosse um pouquinho mais pra frente.
Na verdade, eu fiquei mais surpreso com a Venezuela nos classificar. Dos seis finalistas, a Venezuela tinha sido primeira, boa, né? No grupo. Não, na outra fase eram dois grupos. A Venezuela foi líder num e o Equador no outro. E a Venezuela é vice-campeã mundial sub-20. Essa foi uma surpresa. O Brasil, a gente sabe que é uma coisa varziana, tem muito esquema. Não só na base, mas a base é um esquemazaço enorme. E o time de cima também, claro. Mas a base é enorme, então normal. Não é, é difícil mesmo chegar, porque é outro mundo, né? Não tem nada a ver isso aí com os meninos. Eles estão em outra parada, tem interesse em empresa. Isso aí não é grande surpresa, não. Surpresa foi a Venezuela ficar fora.
Mais vídeos chegando, vamos conhecer mais um amigo nosso.
Olá, meus amigos do Esporte em Discussão. Tá tendo aí a polêmica, né? Vende, não vende o jogo, joga no seu estádio, não joga. Alô, meu amigo Nilson César. O São Bento estão dizendo aqui em São José do Rio Preto que vendeu o jogo para jogar contra o Corinthians aqui no estádio do Rio Pretão. E aí, Nilson César?
O Nilson já disse que...
Vai jogar em Sorocaba.
Manteve a dignidade.
Né? Vai jogar em Sorocaba.
Olha, a gente nesse encerramento de programa, nós queremos dizer que a tarde vai ser muito, muito informativa, como sempre, pela Jovem Pan. Lá em Brumadinho continuam procurando os desaparecidos, naquela tragédia que aconteceu. No Rio de Janeiro, que vem sofrendo tantas pancadas, essa tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu, as investigações começam a trazer dados importantes, muito importantes. Não há inocentes nisso tudo, só resta saber o peso de cada responsabilidade. Flamengo, autoridades municipais, governamentais, as autoridades da prefeitura, enfim, tem muita gente envolvida nisso que vai precisar ter avaliada a sua carga nessa culpa toda. Não foi uma tragédia evitável. Ela poderia ter sido absolutamente evitável. Eu queria dizer isso aqui para vocês. E agora mais essa pancada que todos nós recebemos, a queda do helicóptero no Rodoanel, na região do Jabaquara, zona oeste, zona sul da cidade de São Paulo, fica bem naquela fronteirinha, com duas vítimas, uma delas o jornalista Ricardo Boechat. Nós lamentamos todas essas tragédias que estamos registrando nos últimos tempos. Meu caro Fausto Favaro, um abração para você, obrigado Fausto. Nilson César também, Nilson.
O jornalismo perdeu um dos mais competentes jornalistas desse país, hein?
Sem dúvida.
A competência dele era algo extraordinário, perdeu realmente uma pessoa muito bacana e um jornalista competentíssimo.
Flávio Prado, obrigado Flávio.
Um abraço, tchau, tchau.
Pedro, obrigado para você
também. Um abraço, também. Wanderlei.
Hoje à noite tem pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Você abre lá o YouTube, Jovem Pan Esportes, você vai acompanhar o jogo entre... Começa às 8 horas, um pouquinho antes estaremos falando lá. Você vai acompanhar o jogo entre Palmeiras e Bragantino, com o Gabriel Dias, com o nosso Mauro Betting e com o Rafael Tebas. Vamos mostrar pelo nosso canal no YouTube, com a narração e com a emoção inigualável do rádio também para você. Um grande abraço, vem aí Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo na PAN. Tem muita informação pela frente. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.